E meninas, nós estamos já no mês de outubro e com um novo tema. Nós estamos aí no mês com esse tema, temor, e nós não podemos falar de temor sem antes entender alguns princípios que Deus tem para nós. E não diferente do que fizemos pela manhã, quero trabalhar com vocês alguns princípios sobre o temor que está sobre as nossas vidas, que deve estar sobre as nossas vidas, sobre todos aqueles a qual servem ao Senhor. A palavra de Deus nos ensina de como devemos trabalhar isso. E o temor ao Senhor se dá quando nós nos colocamos diante dEle para adorar, para trabalhar, para fazer as coisas que temos que fazer. Deus estabelece esse temor em nossas vidas a partir do momento que nós entendemos quem é Deus em nós. Quando eu sei quem é Deus em mim, eu passo a temer esse Deus, a temer essa realeza, a temer essa força sobrenatural que cuida de mim e que estabelece. Por isso, quero trabalhar da mesma forma que trabalhei pela manhã, porém, não sei se conseguirei, porque de manhã até minha esposa falou assim: hoje você estava o pregador da palavra eterna, né, que eu preguei um tempão. Mas assim, ninguém reclamou, só ela, mas é assim mesmo. A esposa está aí para nos ajudar, né? Enfim, mas eu quero te orientar nessa noite alguns princípios que de quando acontece, de quando você entra na casa do Pai. Amém? Vocês estão me ouvindo? Amém? Eu não estou fanho, tá bom? Abacuque capítulo 2, versículo 20, não é o sermão ainda, ok? Não é o sermão ainda. Abacuque 2:20, quando for o sermão eu falo, tá? A hora que começar a mensagem eu falo. Abacuque 2:20 diz assim: o Senhor, porém, está em seu santo templo. Diante dele, fique em silêncio toda a terra. Esse princípio tem a ver de quando nós entramos na casa do Pai. E hoje você está na casa do Pai. Devemos falar menos e ouvir mais. Aliás, eu sempre entendi que Deus nos deu duas orelhas e uma boca, para ouvirmos o dobro do que falamos. Mas existe uma versão que eu gosto demais, até o pastor Davi comentava sobre ela agora há pouco. A parte B deste versículo tem uma versão que diz: cale-se diante dele toda a terra. Na presença do Senhor, enquanto você estiver na casa do Senhor, na presença do Senhor, você não pode conversar. Você tem que estar calado, porque Ele vai falar com você. Então diga para a pessoa que está ao seu lado: calado. Mas tem que apontar o dedinho. Calado. Não aproveita para humilhar não, tá? Calado. Eu falei Abacuque, não foi? Abacuque 2:20. Há uma outra versão em Eclesiastes capítulo 5. Quero que você abra comigo o verso 1 e 2. Que me remete muito ao que o meu pai fazia conosco quando nós íamos à igreja. Abacuque capítulo 5, verso 1. Diz assim: guarda o teu... Hã? Guarda o teu pé. Essa versão aí, qual que é, filhão? Eclesiastes 5:1. Então tá, essa versão aí não sei não. Guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus, e inclina-te mais a ouvir do que a oferecer sacrifícios de tolos, pois não sabem que fazem mal, Não te precipites com a tua boca, nem com o teu coração, se apresse a pronunciar palavra alguma diante de Deus, porque Deus está nos céus e tu estás sobre a terra, pelo que sejam poucas as tuas palavras. Quando você entrar na casa do pai, guarda o teu pé. Sabe como meu pai fazia? Minha irmã está ali, acho que ela lembra disso. Claro, ela é mais velha que eu, ela lembra. Mais do que eu, inclusive. Nosso pai chegava, todos para o banheiro, vai fazer xixi. Ah, não tem. Se vira, faz. Faz xixi, vai beber água e senta na primeira fileira. E ele sentava no púlpito, porque ele era da igreja do maestro, ele sentava no púlpito e de lá ficava olhando. Guarda o teu pé, não caminhe, a não ser que seja muito necessário, a não ser que tenha incontinência, que precise muito no banheiro, a não ser que precise muito beber água, a não ser que precise levar uma criança aqui ou ali, claro, a gente entende, mas o princípio do temor a Deus está nesse cuidado. Você está no templo do Senhor, fique em silêncio. É a mesma coisa, por exemplo, você está conversando com alguém que você ama demais, imagina comigo, tem uma pessoa que você ama demais, que você tem um carinho muito grande, que não seja teu esposo ou tua esposa, você está conversando, e do nada essa pessoa, do nada, ela levanta e vira as costas e sai. Como você se sentiria? O que está acontecendo? Onde você vai? Ah, eu vou ali. É exatamente assim como nós fazemos com Deus às vezes. Deus está falando, e você levanta e sai. E você vai andando. Ah, não é importante isso, né? Não é, é Deus que está falando, mas não é comigo. Como não? É sim, é com você. Deus sempre fala conosco. Deus sempre fala comigo, Deus sempre fala com você. Então, isso faz parte desse tema. O caminhar, o falar. Eu gosto muito da parte B desse versículo. Diz assim, não te precipites com a tua boca, de Eclesiastes. Não te precipites com a tua boca, com teu coração, nem com teu coração. Sabe o que isso significa? Que aquilo que às vezes nós cantamos, se é uma coisa que você não vive, então é sacrifício de tolo. Se você canta aquilo que você não vive, opa, tem alguma coisa errada. É sacrifício de tolo. Se você fala e você não vive, é sacrifício de tolo. Por isso, toma bastante cuidado. Vamos temer a Deus quando estivermos na casa do Pai. Quando estivermos nesse lugar. Vamos temer a adoração. Vamos temer a oração. Vamos temer a palavra de Deus. Vamos temer os momentos, os tempos, a ministração, a ceia do Senhor. Nós estamos hoje diante da ceia do Senhor. É tempo de nós temermos o sacrifício de Cristo na cruz por nós. Amém, irmãos? Vocês estão comigo? Então tá bom. Então, o tema de hoje, amém? Abra sua Bíblia em Provérbios capítulo 1. E aí no teu lugar, com a tua Bíblia aberta, fecha teus olhos, abaixa tua cabeça e fale com o teu pai aí no seu lugar. Peça para que ele fale com você. Fale para que ele tire do seu coração todo o peso, todo cansaço, toda preocupação, toda ansiedade. Aí no teu lugar, ore ao Pai, ore ao teu Deus e diga, fala comigo Senhor nessa noite. Eu já me junto com você em oração. Senhor, nessa noite nós desejamos sair daqui, deste lugar, da tua casa Senhor, verdadeiramente temendo a ti Senhor, temendo a tua palavra, temendo a adoração a ti Senhor, temendo aquilo que o Senhor tem para nós esta noite, Senhor. Por isso, fala conosco, fala comigo, fala com esses irmãos, aqueles que estão nos assistindo também em suas casas, fale com esses amados, ó Pai, que a Tua palavra alcance, Senhor, até os confins da terra, ó Pai, a todos aqueles que estão conectados conosco neste momento, ó Pai. Eu os abençoo, e a nós que estamos aqui, ó Pai, que saiamos transformados, renovados e cheios do Teu Espírito Santo. Amém. Todos nós queremos acertar e alcançar bons objetivos, conquistar algumas áreas da nossa vida, e para isso nós precisamos de sabedoria, que foi aquilo que foi o tema que eu ministrei semana passada aqui, nos dois horários. A sabedoria de Deus está para mim, está para você e todos nós podemos alcançá-la. E aí em Provérbios, a partir do verso 1 ao 7, diz assim: estes são os provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de Israel. Eles ajudarão a experimentar a sabedoria, a disciplina, a compreender as palavras que dão entendimento, a viver com disciplina e sensatez, fazendo o que é justo, direito e correto. Ajudarão a dar prudência aos inexperientes e conhecimento e bom senso aos jovens. Se os sábios lhes der ouvido, aumentará o seu conhecimento. E quem tem discernimento obterá orientação para compreender provérbios e parábolas, ditados e enigmas dos sábios. O temor do Senhor é o princípio do conhecimento, mas os insensatos desprezam a sabedoria e a disciplina. Este trecho que nós lemos apresenta a forma clara e objetiva do propósito deste livro de provérbios, escrito pelo rei Salomão, filho de Davi, e que traz para ajudar e adquirir e aplicar a sabedoria de Deus em nossas decisões, em nossas atividades da vida cotidiana. E você deveria ler sempre o livro de provérbios, tem ensinamentos fundamentais para a tua vida. Este livro de provérbios faz com que os estudiosos e os teólogos classificam como literatura de sabedoria, livro da sabedoria, junto com Jó e outro Eclesiastes que nós vamos falar daqui a pouco. São verdades fundamentais de Deus, sobre Deus, para as nossas vidas. Bom, quero caminhar com vocês e tentar explicar hoje o que é temor. O que é temor e o que não é temor. O que não é temor, que muitas vezes, e o que está no nosso dicionário, uma das raízes da palavra temor é medo. E o medo é algo que nos afasta de algo, nos faz nos limitar de algumas coisas que nós não queremos, que nós temos dificuldades, temos barreiras. Por exemplo, se tiver uma barata lá na cozinha da sua casa, você, meu irmão, vai chamar a sua esposa. Tem homem que chama a esposa, né? O medo é algo que nos afasta, que nos deixa longe. E o temor não. O temor é algo que nos aproxima. É algo que nos traz, é um sentimento, é um prazer que nos faz nos aproximar. Temor é respeito, é reverência. Temor é um sentimento de entrega. O temor se baseia, temer a Deus é respeitá-lo como quem Ele é. A partir do momento que você teme alguém, você respeita alguém, é por causa da posição que essa pessoa tem naquilo que ela exerce. Nós tememos a Deus porque Ele é exaltado, Ele é soberano, Ele é Senhor das nossas vidas. Então, eu temo esse Deus e eu passo a respeitá-lo, reverenciá-lo, obedecê-lo. Esse temor caminha de mãos dadas com um princípio que nós vamos trabalhar hoje bastante, que é a santidade. Não tem como haver santidade, não, perdão, não tem como haver temor sem santidade. Elas caminham de mãos dadas, são duas amigas, temor e santidade. Essa santidade e esse temor me revelam a grandeza, a misericórdia, a benignidade, a vontade e o amor de Deus para conosco. E a verdade é nua e crua e simples. Nós precisamos temer a Deus. Nós precisamos temer a Deus, porque esse temor gerará em mim sabedoria. Diga comigo, temor a Deus gera em mim sabedoria. Por isso que o livro de Provérbios, o último verso que nós lemos aí do capítulo 1, no verso 7, diz assim, o temor a Deus é o princípio de toda sabedoria. É o começo de todas as coisas. Por isso, amados, quero lhes dar alguns pontos sobre os princípios da sabedoria nessa noite. De manhã eu consegui falar 8, aliás. Mas eu fiz 9. Vamos ver se eu consigo também à noite, tá bom? Se vocês aguentarem, né? Se eu ver alguém assim, cochilando assim, aí eu paro. Olha só, primeiro ponto sobre características do temor a Deus. Primeiro ponto, vivendo no temor do Senhor, a igreja cresce. Quando há temor do Senhor, a igreja cresce. Veja comigo Atos dos Apóstolos, capítulo 9, verso 31. Diz assim, a igreja passava por um período de paz em toda a Judéia, Galiléia e Samaria. Ela se edificava e, encorajada pelo Espírito Santo, crescia em número, vivendo no temor do Senhor. A igreja primitiva crescia porque havia essa característica, encorajada pelo Espírito Santo, crescia em número e vivendo no temor a Deus. Amados, sabe por que as igrejas estão se esvaziando? Sabe por que as igrejas estão ficando cada vez mais vazias? Porque está faltando temor no povo de Deus. Não só na liderança, na verdade, existe aí muitos princípios, e na verdade existe muita gente ministrando a Deus, muitos líderes ministrando sem temor a Deus, gente tocando em pecado, gente ministrando em pecado, gente ensinando em pecado, gente pregando em pecado, está faltando temor a esse Deus, e isso faz com que reflita na igreja aquilo que vem daqui e se reflete por aí afora. Por isso, nesse temor a Deus, me leva a me afastar desse mal. Me leva a me afastar desse mal. Quando eu temo a Deus, não há pecado em mim, não pode haver pecado. Por isso eu disse que o temor e santidade caminham de mãos dadas. E às vezes a gente não entende, a gente olha para alguns ministérios e fala, o que aconteceu? Se descambou, faltou temor, estão olhando para algumas coisas que não deveriam olhar, estão fazendo algumas coisas que não deveriam fazer, e aí, quem é a culpa? Ah, é do pastor. O pastor é sempre que leva a culpa, não é o apóstolo, não é o profeta, não é o pastor. O pastor é o marmitão, é ele que leva a culpa. O pastor está falando alguma coisa errada, e não é os líderes. E aí o pastor luta, vai orar, o Senhor mostra, revela quem é que está em pecado, quem é que está aprontando, quem é que está fazendo, quem é que está falando, quem é que está mentindo. E aí, já foi, o estrago já foi feito. Olha só o que diz nosso irmão Jó, capítulo 28, Jó 28, 28. Diz assim, disse então ao homem, no temor do Senhor está a sabedoria, e evitar o mal é ter entendimento. Olha, põe teu coração na palavra de Deus, evitar o mal é ter entendimento. Nós precisamos evitar o mal. Diga para a pessoa que está ao seu lado, é melhor você evitar o mal. Evitar o mal é pecado. Salmo 111, verso 10, diz assim, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, todos os que cumprem os seus preceitos revelam bom senso, e ele será louvado para sempre. Olha só, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, de novo falando aí, o autor, o salmista repetindo, o autor de Provérbios, ele diz, todos os que cumprem os seus preceitos. Quais são os preceitos? Está aqui, ó. Quais são os nossos princípios, os nossos preceitos? Está na palavra de Deus, está nessa palavra, neste livro que está na tua mão. Os preceitos, os princípios, aquilo que nós cremos, aquilo que nós vivemos, aquilo que nós pregamos, está na palavra de Deus, está neste livro. Não é o que eu acho. Ah, eu acho que isso não é bem assim. Eu acho que isso não é pecado. Eu acho que isso não tem problema. Problema. O que tem problema? O problema está que nós muitas vezes esquecemos da palavra de Deus, dos princípios da palavra de Deus. E então passamos, que muita gente está fazendo, que muitos pastores estão fazendo. Ó, não é bem assim o que a Bíblia quis dizer. Não é bem isso que o Senhor quis dizer. Eu fiquei estarrecido outro dia não, hoje de manhã estávamos falando, antes de vir para cá, oramos e depois estamos conversando com os pastores, que tem uma igreja aqui que liberou divórcio para os pastores. Tem pastor tocando a esposa de 40, 45 anos por uma irmãzinha de 20 anos na igreja. Eu falei, que é isso? Eu não acredito. Cara louco, né? Se já tem problema com uma de 40, vai ter com quantos de 20? Faltou sabedoria. A minha esposa não está aqui, irmãos, por isso que eu estou brincando desse jeito. Ela teve de manhã e eu não falei isso. Não sou bobo nem nada. Ponto 2. O temor do Senhor é odiar o pecado. Ou o temer a Deus, o temer ao Senhor é odiar o pecado. Provérbios capítulo 8, versículo 13, diz assim: temer o Senhor é odiar o mal. Odeio o orgulho e a arrogância, o mau comportamento e o falar perverso. Cuidado, irmão. Põe teu coração aqui em mim, não converse não. Temer, o temor ao Senhor... Quem teme ao Senhor, odeia o mal. Quem não teme ao Senhor, não odeia o mal. Pratica o mal. E é fácil nós sabermos como funciona. Pela manhã, eu disse que aquele que teme ao Senhor, ele não é orgulhoso, ele é humilde. E humildade não tem sinônimo com pobreza, mas humildade tem a ver com aquilo que a pessoa é. E é muito fácil você entender e saber como que isso funciona na vida da pessoa. Quer um exemplo? Eu vou lhes dar. Por exemplo, se eu descer daqui no final do culto e isso vai acontecer, eu vou lá na porta te abraçar para você desejar uma boa semana e você me cumprimentar e falar: ó, Ronaldo, foi da hora a mensagem hoje, você pregou, foi bom, foi legal, Deus falou comigo, olha, enfim, foi maravilhoso, adorei. Eu tenho duas opções no meu coração para absorver essa sua fala. A primeira, eu posso dizer: nossa, eu sou bom mesmo. Como eu, ninguém prega. E a segunda opção, que é a mais correta e a que deve estar no meu coração, é: glória a Deus. Foi Ele que incapacitou. É fácil, isso acontece muito aqui em cima, né, maestra? Acontece muito aqui em cima, o cara vem, toca, canta, e aí desce e fala: nossa, você cantou, você detonou, você foi bom. E o cara já acha que se ele não tiver aqui, ninguém, o culto não funciona. A igreja não vai abrir, não vai funcionar, não vai ter culto. Se o pregador que prega maravilhosamente não tiver, ninguém vai pregar. Ninguém prega como ele, então ninguém vai pregar. Orgulho. E aí, vai cair. É o mesmo peso, é a mesma queda de Lúcifer. O orgulho entrou em seu coração. E não há temor com orgulho. Não consigo temer a Deus. Aquele orgulhoso, aquele que acha que é o melhor no que faz, que ninguém faz como ele, é o orgulho. Não há temor a Deus aí, porque eles se acham melhor. Provérbios 16, 6. com amor e fidelidade, se faz expiação pelo pecado, com o temor do Senhor, o homem evita o mal. Eu gosto dessa palavra expiação. Expiação é o que nós vamos fazer daqui a pouco, participando da ceia do Senhor. É o sacrifício da cruz, é o sacrifício de Cristo na cruz por nós, foi expiação. Alguém pagou o pato, é o bode expiatório. Conhece esse ditado? É o bode expiatório. Alguém foi lá e morreu por mim. Alguém fez por mim, alguém me fez expiação por mim. A expiação, com amor e fidelidade se faz expiação pelo pecado. Com o temor o Senhor, o homem evita o mal. Sabe quando, olha, põe teu coração aqui em mim. Põe teu coração aqui em mim, não converse não. Sabe quando eu consigo evitar o mal? Sabe quando eu consigo dizer não para a bebida, para o pecado, para as más amizades, para isso, para os vícios? Sabe quando? Quando há temor no meu coração. Quando há temor, quando a expiação, quando o sacrifício da cruz tem valor para mim. Quando eu olho para a cruz e digo, valeu a pena o que Cristo fez por mim na cruz do Calvário. Eu então não preciso pecar, eu não preciso beber, eu não preciso fumar, eu não preciso fazer nada disso. Porque não há, a expiação em mim é mais forte. Terceiro princípio, vocês estão comigo, amém? No temor do Senhor há recompensas. Provérbios 22:4 diz assim: a recompensa da humildade e do temor do Senhor são riqueza, honra e a vida. Eu vou repetir porque você estava distraído. Não é possível você não dar um glória para isso aqui. Provérbios 22:4, está ali na tela, está aí na sua mão. Diz assim: a recompensa da humildade e do temor do Senhor são riqueza, honra e vida. Isso é a recompensa para quem é humilde e teme ao Senhor. Para o orgulho, ele aplaca, ele abate os orgulhosos. Mas o humilde e aquele que teme ao Senhor tem riqueza, tem honra e tem vida. Quarto princípio. No temor ao Senhor, há confiança. Provérbios 14:26 diz assim: aquele que teme o Senhor, possui uma fortaleza segura, segura, e refúgio para seus filhos. A minha segurança não está no meu trabalho, não está no meu salário, não está naquilo que eu sei fazer, no meu trabalho manual, não está naquilo que eu ganho, naquilo que eu recebo. A minha confiança, a minha segurança está no Senhor, que me chamou, que me deu essa profissão, que me deu esse dom, que me deu esse ministério. A sua confiança, meu irmão, a partir do momento que você teme ao Senhor, deve estar no Senhor e não naquilo que você estudou. Claro, tem que estudar. Semana passada eu falei isso, você tem que estudar, tem que se capacitar, isso é bom, isso é importante, isso é conhecimento, mas isso você não deve colocar a sua confiança nisso, a sua confiança deve estar pautada e baseada naquilo que o Senhor fez por você, naquilo que o Senhor é para você. O temor do Senhor traz segurança. Eu não preciso estar seguro por nada. Não é? Eu estava conversando com um pastor na semana, aqui na sala de pastores, meu celular tocou, e eu olhei assim, era gerente do banco. Eu falei, ah, meu Deus, o que será que aconteceu? Por que a gerente está me ligando? Dá um medo, né? Gerente de banco ligando, se você tem problemas. Aí eu liguei e falei, e agora? Atendo ou não atendo? Vou ver o que essa pessoa quer, né? Ah, olha, seu Ronaldo, a crise como está hoje no nosso país, eu quero te oferecer aqui um plano para segurança, para o seu futuro. Eu falei, oh, querida, muito obrigado. Obrigado de coração. Te agradeço, mas eu não ponho minha segurança em nada do que é terrenal. Minha segurança é nos céus, é do Senhor. E ela sabe, é a gerente da nossa conta daqui da igreja, é minha gerente também. Eu falei, não tem como, não funciona. Não posso confiar naquilo que está no sistema. Eu tenho que confiar no meu Deus. Quinto princípio. O temor do Senhor prolonga a vida. Você quer viver muito nessa terra? Você quer viver muito mesmo? Espero que sim. Espero que você não tenha pensado em tirar a sua vida essa semana, porque não vamos orar para você repreender isso aí, que isso não vem de Deus, não. O temor do Senhor prolonga a vida. Provérbios capítulo 10, versículo 27, diz assim, o temor do Senhor prolonga a vida, mas a vida do ímpio é abreviada. De manhã eu brinquei, vou brincar agora também. Daqui a pouco eu falo disso. Tem que tomar cuidado. Esse princípio oferece em mim, esse princípio, ou esse provérbio, não oferece ao justo uma imunidade pela vida eterna, e nem para o injusto uma morte precoce. Mas deveria ser, né, irmãos? Deveria ser. A gente olha lá para Brasília, a gente vê tanta gente injusta, que poderia acontecer, bom, cair um helicóptero, não, nada disso. Brincadeira. Se isso chega lá em Brasília, né? Eu vou preso. Sexto ponto. No temor do Senhor, nada falta. No temor do Senhor, nada falta. E nesse Salmo capítulo 34, quero caminhar com você. Salmo 34, 9. É um dos salmos que eu acho mais lindo da palavra de Deus. Para mim, quando eu estou meio triste, meio agoniado, meio preocupado com a vida, é o salmo com o qual eu falo, leio voz alta. E eu queria que você, quando você ficasse meio lá, meio cá, você pudesse também estudar esse salmo, ler esse salmo, como ele vai fazer bem para você. Verso 9 diz assim, temam o Senhor, vocês que são os seus santos, pois nada falta aos que temem ao Senhor. Quantos temem ao Senhor aqui nessa noite? Quero te falar, para você que levantou a mão, nada te falta. Aqueles que levantaram a mão, acho que está faltando coisas. Mas, os que temem ao Senhor, nada falta. Esse Salmo 34 traz, e você vai ver comigo como ele é completo. Olha só, no verso 4, Deus promete nos livrar do medo. Veja aí na sua Bíblia, veja aí, acompanha na sua Bíblia aí. Deus promete nos livrar do medo. No verso 6 e 17, Ele nos salva nas crises, nos momentos de crise, Ele traz salvação para nós. No verso 7, diz que Ele põe os anjos ao nosso redor. No verso 9, Ele supre as nossas necessidades. No verso 12, Ele dá-nos vida abundante. No verso 15, Ele ouve as nossas orações, quando oramos. No verso 18, Ele conforta-nos com a sua presença em nossas vidas. No verso 22, Ele livra a nossa alma de todo peso. No verso 4 e 10, Ele diz que isso só acontece para aqueles que o buscam, que buscam ao Senhor. No verso 6, Ele diz que se clamarmos a Ele, nós o encontraremos. No verso 13, diz que se nós guardássemos a nossa língua do mal e da mentira, Ele estaria conosco e falaria conosco. No verso 14, diz que se fizermos o bem e proclamarmos a paz, Ele estará conosco. E no verso 22... diz que nós devemos ser seus servos. Sétimo ponto. No temor do Senhor, outra característica do temor. No temor do Senhor, a santidade é aperfeiçoada. Para você que falou que eu só estou falando do Velho Testamento, vamos ler agora uma passagem do Novo Testamento. 2 Coríntios capítulo 7, versículo 1, diz assim, amados, visto que temos em essas promessas, purifiquemo-nos de tudo que contamina o corpo e o espírito, aperfeiçoando a santidade no temor do Senhor. Nos purifiquemos de tudo que contamina o corpo. No temor do Senhor, devemos purificarmos de tudo que contamina o corpo e o espírito. O que contamina? Você precisa saber, amado, que você é templo do Espírito Santo na tua vida. Que você é templo do Espírito Santo. E quando você faz algo que contamina esse templo, essa casa, você entristece a Deus. Você se afasta de Deus. Porque o que é o pecado? O pecado é afastamento de Deus. E aí é simples de entendermos as coisas. É simples quando a gente está na igreja adorando ao Senhor e na semana está aprontando, está tendo língua perversa, está pecando, está falando coisas, está sendo agressivo, postando fotos no Facebook, eu não tenho, né, mas a gente fica sabendo as coisas, é tão triste isso. Nós precisamos tomar cuidado. Amados, temos essa promessa, nos purifiquemos de tudo o que nos contamina. Essa é uma noite de nós buscarmos esta purificação, através do sacrifício da expiação de Cristo sobre as nossas vidas. Você precisa buscar isso na tua vida. Temer a Deus faz parte do cristianismo. Não dá para dizer, eu sou cristão, mas não temo a Deus. Eu sou cristão, eu vou à igreja, mas olha, eu tomo umas biritas de vez em quando, eu bebo uma cervejinha, eu saio com a minha namorada, eu transo com a minha namorada, eu faço isso, eu faço... Não dá. Isso é contaminar o corpo, isso é fazer a igreja não crescer no temor do Senhor. Nós sofremos muitas vezes porque não enxergamos algumas coisas. Não é? E aí a gente vê, porque Deus mostra de algumas maneiras. O apóstolo Paulo afirma com toda clareza nessa passagem, que não podemos reivindicar as promessas maravilhosas e a graça de Deus com uma vida em parceria com o mundo. Não tem como. Diga para a pessoa que está ao seu lado, não tem como, não dá. Para buscar a santidade e não temer a Deus, e sem temer a Deus. Oitavo, último ponto. Eclesiastes capítulo 12. Oitavo, sétimo, não sei mais. Eclesiastes 12, 13 diz assim: Agora que já se ouviu tudo, aqui está a conclusão. Tema a Deus e obedeça aos seus mandamentos, porque isso é essencial para o homem. Olha, todo o livro de Eclesiastes deve ser interpretado, para mim, tem muitos teólogos e pesquisadores, estudiosos da palavra de Deus, que afirmam que Eclesiastes é um livro mais azedo da Bíblia, porque Salomão ele avalia de uma forma negativa a vida, a verdade, a vaidade, o fim da vida, enfim, ele avalia de uma forma negativa tudo isso. Mas para mim, no último capítulo aqui, Eclesiastes 12, o penúltimo verso, que é esse 13, Salomão, ele abre, ele descortina, ele abre mão de todas as suas conclusões para determinar o princípio daquilo que ele acredita. Ele diz assim: olha, agora que eu já ouvi de tudo, que eu já sei de tudo, aqui está a conclusão do que eu entendo que é certo. É isso que Salomão está dizendo. O que eu entendo, o que eu acho que é correto para o homem, para a humanidade, para o ser humano, aquilo que eu entendo que é certo. Tema a Deus, obedeça aos seus mandamentos, porque isso é essencial para o homem. Para mim é isso. Aí você pode falar, mas qual é os mandamentos? Está aqui, está lá no Velho, no Antigo Testamento. Mas Jesus resumiu, né, pastor? Está lá em dois versículos só. Não é em dois mandamentos só. É verdade. Qual é? amará a Deus acima de, diga comigo, de todas as coisas, e ao teu próximo como a ti mesmo. Agora, irmão, cá entre nós, se você ama a Deus acima de todas as coisas, diga comigo, todas as coisas, todas as coisas, todas as coisas são todas as coisas. Não existe aí meio termo, não existe mais ou menos, não existe meio todas, aí mais ou menos, não, todas são todas. E se eu amo a Deus acima de todas as coisas, estão aí os mandamentos. Estão aí, não pecarás, não adulterarás, não mentirás, não furtarás, não roubarás, obedecerás seus pais, sua mãe, não furtarás, enfim. Os 10 mandamentos está aí. É verdade mesmo. E Salomão descreve isso. Tema a Deus e obedeça os seus mandamentos, porque isso é essencial para o homem. Se nós saímos daqui hoje, já com esse princípio trabalhado em nós, de que eu preciso temer a Deus, de que eu preciso obedecer a sua palavra, então todos esses princípios do temor a Deus, da obediência a Deus, se estabelecerá em mim. E aí aonde eu for, aonde eu estiver, eu não vou precisar dizer, olha, eu não posso, tá? Eu não posso fazer isso. Eu não posso porque... Aliás, irmão, não diga que você não pode. Porque você pode. O que você não quer, o que é o que você não... É o que você não precisa. Essa aqui é a verdade. Eu não preciso disso. Eu não preciso beber, eu não preciso trair, eu não preciso mentir, eu não preciso enganar, eu não preciso disso. Não é que eu não posso. Porque quando eu falo eu não posso, me dá a impressão para mim que no fundo, no fundo, você quer. Ah, eu não posso, mas estou com uma vontade. Eu não posso, mas eu queria tanto. Só assim, ó. Só assim é pecado. Só um pouquinho, pode. Só uma brincadeirinha, pode. Não existe pecadinho, nem pecado, nem pecadão. Aliás, pecado sim. Não existe pecadinho, nem pecadão. Tudo é pecado. Então não diga que você não pode. Diga eu não quero. Eu não quero. Vamos ficar em pé nessa noite, em nosso lugar. Eu quero orar por você. Aí no teu lugar, com os teus olhos fechados, tua cabeça baixa, só para você não se distrair com o movimento, eu quero orar pela tua vida. Fecha teus olhos, abaixa tua cabeça. Eu quero orar por você. O Senhor está aqui, o Senhor está neste lugar. Santo é teu nome, Senhor. Traz o teu temor sobre a minha vida agora, Senhor. Eu quero temer a ti, ó Pai, de todo o meu coração. Para que eu possa caminhar nos teus caminhos, caminhar nos teus planos, nos teus propósitos, sabendo que o que o Senhor tem para mim é o melhor. Ora aí ao teu Deus nesse momento. Fala com o Pai. Ele está aqui. O Senhor está aqui para trazer respostas ao seu coração. E você volte a temer ao Senhor como antes. Como antes. Antes você servia, você trabalhava, você se envolvia. Aonde se perdeu o seu temor ao serviço ao Senhor? Aonde se perdeu o temor ao chamado de Deus na tua vida? Aonde se perdeu os planos que Deus tinha para você e que você tinha com Deus? Aonde você colocou tudo isso? Ah, tu estás aqui, Senhor. É tempo de nós olharmos para nós mesmos e reconhecer verdadeiramente. Eu não tenho, eu perdi o meu temor a ti, Senhor. Eu perdi o respeito, a reverência. Eu perdi, Senhor, a reverência na Tua presença. Nada mais é tão importante, nada mais é tão relevante. Tanto faz, não tem problemas. E hoje o Senhor está te chamando a rever tudo isso. A rever tudo isso no teu coração, na tua alma. Para que você possa resgatar este temor ao Senhor. Eu quero orar por você. Quantos nessa noite desejam que eu ore a respeito disso na tua vida? Em algum momento você perdeu esse temor. Em algum momento as coisas têm sido se ficado para trás. Amém, amém. Eu quero orar por você. Amém. Atrás, aqui na frente, aqui no meio. Obrigado, Senhor, por todas estas mãos levantadas. Eu quero orar por você. Senhor, obrigado por estas mãos levantadas. Esses homens, essas mulheres, esses jovens, que a Tua mão de poder agora, Senhor, venha sobre eles. Traz a Tua porção, a Tua graça, Senhor. Que o temor volte sobre esses homens, sobre essas mulheres. Para eles possam caminhar nos Teus caminhos, Senhor. E Te buscarem de todo o coração, Senhor. Aleluia, aleluia, Pai. Te buscamos nessa noite, Senhor. Em nome de Jesus. Aleluia, aleluia. Glória ao Teu nome, Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Jesus.
A Ti eu vou clamar. Pois tudo vem de Ti, e tudo está em Ti.
Sim, Senhor, isso mesmo.
Por Ti vou caminhar, Tu és a direção, o sol a me guiar. Teu amor jamais me deixará, sempre há de existir novo amanhã preparado pra mim. Vou caminhar, Tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, Teu
Mateus capítulo 26, verso 26, Jesus Cristo, momentos antes de ser traído e ser preso, ele ceia com seus discípulos, o que ele chama da última ceia, e diz assim o texto: enquanto comiam, tomou Jesus um pão e abençoando-o, o partiu e o deu aos discípulos, dizendo: tomai, comei, isto é o meu corpo. A seguir, tomou um cálice e, tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo: bebei dele todos vós, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para a remissão dos pecados. Esta ceia, que foi chamada a última ceia, ou partir do pão, refere-se à última refeição dos discípulos, de Jesus com seus discípulos. Mais tarde, o apóstolo Paulo, que não esteve nessa ceia, ele reproduz de uma forma muito objetiva e poderosa como foi essa última ceia. Em 1 Coríntios 11:23, diz assim, o apóstolo Paulo dizendo: o Senhor Jesus, na noite que foi traído, nessa última ceia, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue, fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. É o que nós vamos praticar hoje, essa lembrança dessa expiação, dessa cruz, desse sacrifício de Cristo na cruz do Calvário por nós. É essa lembrança, esse memorial que você e eu precisamos ter nessa noite. É claro, para nós, isso aqui é um pedacinho de pão de forma, bem cortadinho, bem bonitinho, bem quadradinho, e suco de uva. Mas este pão representa o corpo, e este suco de uva representa o sangue de Cristo. É pão e suco de uva para o meu corpo, mas para a minha alma e para o meu espírito, é corpo e sangue de Cristo, que é um sacrifício, que me limpa, que me purifica. Quem pode participar? Quem entende. O próprio apóstolo Paulo diz aí um pouquinho mais para baixo, que quem come este pãozinho e bebe desse suquinho, sem discernir, sem entender, come e bebe para sua própria condenação. Isso é um memorial, por isso participamos. E quando lembramos, Cristo morreu por mim, por isso eu vou comer este pão e beber esse cálice, e isso trará saúde no meu corpo, isso purificará os meus pecados, isso trará vida para mim, porque é corpo e sangue de Cristo. Amém, irmãos? Vamos orar.
Obrigado, Senhor. Mais uma vez estamos diante da tua mesa. É para nós um privilégio, é para nós uma regalia. É uma dádiva, Senhor, poder participar da tua mesa e celebrar nesta noite mais uma vez, Senhor. Não estamos aqui celebrando a morte, estamos celebrando a ressurreição de Jesus Cristo, a sua vitória sobre a morte, porque a tua palavra diz que a morte é o último inimigo a ser vencido, e Jesus já venceu por nós, aleluia. Obrigado, Pai, porque celebramos com alegria, o nosso coração se enche de júbilo, de certeza, de convicção, de que o Senhor nos ama, e que o Senhor tem o melhor para nós. Por isso, jamais deixaremos, ó Pai, de te adorar, jamais deixaremos, Senhor, de te obedecer, Senhor. Por isso, nesta noite, nós consagramos estes elementos, Senhor, o cálice e o pão, Senhor. Nós consagramos para que seja bênção, para que seja saúde para as nossas vidas, saúde para o nosso corpo, saúde para o nosso espírito. Abençoamos e consagramos estes elementos, o pão e o suco que tomaremos agora. E com alegria, Senhor Deus, celebraremos e restaurados, ó Pai, restaurados por este memorial, por esta lembrança, Senhor, sairemos daqui muito mais abençoados do que quando entramos. Assim oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém.
Amém. Pode servir, irmãos queridos. Ao receber, aguarde para que possamos comer e bebermos todos juntos.
Graças pela cruz, ó Deus, o preço que pagaste por mim, levando o meu pecado ali, sublime amor, graça me salvou, graças
receberam. Se faltou algum elemento para alguém, faça o sinal. Amém. Vamos esperar os ministros se servirem e já participamos todos juntos. Abra com cuidado o teu cálice para não espirrar, tome cuidado. Ok. Glória a Deus. Com esses elementos aí na tua mão, fecha teus olhos. Peça perdão ao Senhor agora dos teus pecados, que só você sabe, que mais ninguém sabe, que só você sabe, que se repetem dia após dia. Peça perdão agora. Isso. Ora aí do teu jeito, da tua maneira com o Pai, teu Pai. Sim, Senhor. Aleluia, aleluia, amém. Agora sim, todos juntos, vamos comer e beber para a glória do Senhor Jesus. Façamos isso agora. Te convido a você se juntar com a tua família. Se você está sozinho, junte com o irmão do teu lado. Quero liberar os irmãos que estão aqui, os diáconos, os líderes, para que também vão orar com os seus familiares. Abraça aí tua esposa, teu esposo, teus filhos, teu familiar querido. Ou essa pessoa que está perto de você, que é teu irmão em Cristo. Não fique sozinho, isso. Isso mesmo. Ore aí no seu lugar. Ore com ele, ore com ela. Graças, Senhor. Obrigado pelo teu amor, Senhor. Pode ser isso. É bem suavezinho.
Graças pelo amor.
Ora mesmo, ora por ele, ora por ela.
Gaste.
Abençoa as famílias, Senhor. Traga temor nessas famílias, Senhor. Traz unidade, Senhor. Aqueles que não estão aqui, Senhor. Aquele filho que não está aqui, aquela filha que não está aqui. Aquele parente que não está aqui, aquele irmão, aquela irmã. Senhor, alcança agora, Senhor. Aonde estiver com o teu amor, com a tua graça. Derrama a tua porção, a tua paz, Senhor. Oh, Senhor. Visita a família, Senhor.
Digno é o Senhor.
Levanta a tua mão assim comigo, meu irmão, minha irmã. Aleluia. Que lindo. Que lindo ver você. Você orando com a tua família. Que lindo. Que lindo. Meu coração enche de alegria. Que o amor de Deus do Pai, a graça do seu Filho Jesus e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos vocês. Um excelente final de domingo, uma excelente semana, um excelente início de mês no temor do Senhor. Deus abençoe a todos. Vamos terminar louvando ao Senhor. Amém?
Thank you. semana. Deus te abençoe. Ana Paz do Senhor.